Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. A primeira vez que Maria da Glória saiu da câmara para a varanda, foi uma festa em casa de Duarte de Moraes. Ninguém se cabia de contente com o regozijo de ver a menina outra vez restituída alegrias da família. De todos o que mostrava menos era Aires de Lucena. Pois por instante sua feição velava-se com uma nuvem melancólica. Mas sabiam os outros que dentro do alma nem maior, nem tamanho júbilo sentira, como ele, e sua tristeza naquele momento era lembrar que sofrera vendo a moça a expirar. Aí estava entre outras pessoas da privança da casa, Antônio de Caminha que se houvera galhardamente na perseguição dos franceses, embora não lograsse capturar a presa a que dera a caça. Não escondia o moço o regozijo que sentia com o restabelecimento daquela quem já tinha chorado, como perdida para sempre. Nesse dia revelou Maria da Glória aos pais um segredo que escondia. É tempo de saberem o pai e a mãe que fiz um voto a Nossa Senhora da Glória, e peço sua licença para o cumprir. Tu a tens, disse Ula. Fala, dize o que prometeste, acrescentou Duarte de Moraes. O voto foi para ti por boa, perguntou a mãe. Corou a moça e confusa esquivou-se a resposta. Acudiu então Aires que até a lhe ouvira calado. Não se precisa saber o motivo, basta que o voto se fez, para se dever cumprir. Tomo sobre mim o que for preciso para a novena, e não consinto que ninguém mais se encarregue disso. Estás ouvindo, Duarte de Moraes. Cuidou Aires desde logo uns aprestos devoção, e para que se fizesse com o maior aparato, resolveu que a novena seria em uma capela do mosteiro, para a qual se transportaria de seu nicho da escuna a imagem de Nossa Senhora da Glória. Diversas vezes foi ele com Maria da Glória e Urso ou lá uma loja de capelista para se proverem de alfaias com que adornassem a sagrada imagem. O melhor ourives de São Sebastião incumbiu-se de fazer um novo resplendor cravejado de brilhantes, enquanto a menina com suas amigas recamava de alcachofras de ouro um rico manto de brocado verde. Nestes preparativos consumiam-se os dias, e tão ocupado andava Aires com eles, que não pensava em outra coisa, nem já se lembrava do voto que fizera. Passava as horas junto de Maria da Glória, entretendo-se com ela dos adereços da festa, satisfazendo-lhe as mínimas fantasias. Essa doce tarefa o absorvia por modo que não lhe sobravam nem pensamentos para mais. Afinal chegou o dia da novena, que celebrou-se com uma pompa ainda não vista na cidade de São Sebastião. Foi grande a concorrência de devotos que vieram de São Vicente e Itanhaém para assistir à festa. A todos encantou a formosura de Maria da Glória, que tinha um vestido de riço azul com recamos de prata e um colar de turquesas com arrecadas de safiras. Mas suas joias de maior preço, as que mais a adornavam, eram as graças de seu meigo semblante que resplandecia com uma auréola celeste.
Jesus!
Exclamou uma velha beata. Podia-se tirar dali e pô-la no altar que a gente havia de adorá-la como a própria imagem da Senhora da Glória. Razão, pois, tinha Aires de Lucena, que toda a festa esteve adorando, sem carecer de altar, e tão absorto, que de todo esqueceu o lugar onde se achava, e o fim que ali o trouxera. Só quando terminada a festa, ele saía com a família de Duarte de Moraes, acudiu-lhe que não rezara na igreja, nem rendera graças à Senhora da Glória por cuja milagrosa intercessão e são escapar para a menina a cruel enfermidade. Era tarde, porém, e se passou-lhe pela mente ideia de tornar à igreja para reparar seu esquecimento. O sorriso de Maria da Glória arrebatou-lhe de novo e novo o espírito naquele enlevo, em que o tivera preso. Depois da doença da menina, dissipara-se o leio que ela sentia na presença de Aires de Lucena. Agora, com a chegada do corsário, em vez de acanhar-se, ao contrário, expandia-se a flor de sua graça e desabrochava em risos, embora roseados pelo pudor. Uma tarde que passeavam os dois pela ribeira, em companhia do Duarte de Moraes e Úrsula, Maria da Glória, vendo embalar-se aerosamente sobre as ondas a escuna, soltou um suspiro e voltou no Santa Rifana, disse-lhe: agora tão cedo não vai ao mar?
De quê?
Somente por isso, observou Aires desconsolado. E também pelas saudades que deixa aos que lhe querem, e pelos cuidados que nos leva.
O pai que diz, não é assim.
Certo, filha, que o nosso Aires de Lucena já tem feito muito pela papátria e pela religião, para dar-nos também aos amigos alguma parte da sua existência. Toda vou-la darei doravante, ainda que tenha eu também saudades do mar, das noitadas de bordo, e daquele voar nas asas da borrasca, em que o homem acha-se face a face com a cola do céu. Massa, pois, sim querem, seja feita a vossa vontade. Estas últimas palavras proferiu Harris olhando para a menina. Não se pese disso, tornou-lhe ela. E que em lhe apertando as saudades, embarcaremos todos na escuna, e iremos correr terras, onde nos levar a graça de Deus e de mim minha madrinha.